Muito boa tarde. Na sequência então dos trabalhos que temos vindo a desenvolver aqui no grupo de trabalho, portanto, hoje é a nossa última audição no quadro do trabalho de especialidade destes projetos. Enfim, como temos vindo a sublinhá-lo, trata-se de uma iniciativa legislativa que foi a única que se traduziu no imediato em dois projetos de lei, na sequência de uma recomendação aprovada pela Assembleia, de duas recomendações, aliás, aprovadas pela Assembleia, duas resoluções genericamente vocacionadas para o combate à obesidade infantil, e fundamentalmente esta é aquela que mais imediatamente tem tradução através de uma iniciativa legislativa e diz respeito às alterações ao Código da Publicidade no sentido de procurar adequar os conteúdos da publicidade de determinados alimentos, que pelo seu teor de sal, gorduras ou açúcares são identificados ou identificáveis como potencialmente lesivos. Nós, neste quadro, fizemos já um conjunto de audições. Começámos por ouvir os anunciantes, a Associação Portuguesa de Anunciantes, a Confederação de Meios, o ICAP, a Associação Portuguesa do Marketing, a Associação Portuguesa de Imprensa. Ouvimos também a DECO e a Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, que tem alguns estudos realizados nesta área. E na última sessão, portanto, a semana passada, também tivemos a oportunidade de contar com os contributos das professoras Isabel do Carmo, Joana Sousa e Isabel Loureiro, que também têm desenvolvido investigação nesta área. E hoje concluímos a nossa ronda de audições e de recolha de contributos com a Direção-Geral de Saúde, uma vez que não só ambos os projetos fazem algumas remissões para as competências da DGS, procurando também envolvê-la neste processo, como do nosso trabalho, das nossas audições até agora, resultam um conjunto de dúvidas de abordagem que poderiam ser úteis de limar nesta fase. Fundamentalmente, temos duas visões em presença, duas hipóteses de trabalho. Uma primeira que assenta numa proibição completa da publicidade a estes produtos, que é uma que está subjacente ao projeto do Partido Ecologista aos Verdes, e uma outra que alarga restrições, quer quanto ao local, horários e conteúdos de determinados tipos de publicidade de certos alimentos, que é que está subjacente ao projeto do Partido Socialista. E, portanto, do trabalho das audições tem resultado a necessidade de depurar e procurar uma solução consensual entre ambas, e fundamentalmente deparamos-nos com três dúvidas, três grandes dúvidas, e seriam essas, aliás, aquelas para as quais também gostaríamos de contar com os contributos da DGS. Uma primeira diz respeito aos indicadores e aos referenciais que devem ser usados na fixação de quais os produtos que devem ser objeto de restrições, e, portanto, a opção de ambos os projetos, e particularmente do PS, é no sentido de ser a DGS a proceder a esse exercício. Ouvimos muitas coisas diversas durante as várias audições, portanto, da perspectiva dos anunciantes e das suas opções de autorregulação. Algumas das opções têm sido no sentido de olharmos para os indicadores que a própria indústria tem apontado. Os investigadores e a DECO e a Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil foi muito clara na forma como acolhem de forma positiva o trabalho da Organização Mundial de Saúde e da FAO na identificação digamos, do equilíbrio de determinados produtos alimentares. E, portanto, esta é talvez a questão mais importante da nossa perspectiva nesta audição, mas evidentemente também questões relativas à faixa etária que deve ser abrangida quanto a estas restrições, pelo menos no que diz respeito ao local da publicidade. E, finalmente, a que respeita à fiscalização. É certo que é só um dos projetos que comete competências à DGS, não é tanto o caso do projeto PS, e efetivamente a abordagem é de que deva continuar a ser a ASAI a ter esta responsabilidade, uma vez que tem também e assegura a regulação desta matéria, e, portanto, fundamentalmente são estes eixos. Queria agradecer desde logo ao Dr. Francisco Jorge a disponibilidade para nos vir dar estes contributos, também dar nota que também nos remeteu um conjunto de observações já por escrito, mas ainda assim não quisemos dispensar esta oportunidade e, portanto, sem mais delongas, passava-lhe desde logo a palavra e depois faríamos também uma ronda alargada aos outros grupos parlamentares que, entretanto, também estão connosco. Muito obrigado e passava-lhe a palavra.
Bem, antes de mais nada, são devidas desculpas pelo meu atraso. Teve, sobretudo, origem na questão da sala em si, mas, portanto, já me desculpei. Mas é sempre oportuno referir que estou aqui com muito prazer, senhor deputado, senhora deputada. Tenho esta obrigação e, como imaginam, as minhas palavras, desculpem, as minhas palavras não vinculam o Governo, vinculam a Direção-Geral da Saúde, numa perspectiva de fundamentação técnica. Bem, Portanto, eu estou aqui como um especialista, especialista em saúde pública, e como primeiro responsável da Direção-Geral da Saúde, que conduz estes programas, nomeadamente o Programa para a Alimentação Saudável. Nós, como o Sr. Deputado teve a ocasião de frisar, nós respondemos com formulação de comentários às perguntas e às questões referentes aos projetos de lei que estavam em fase de audição, nomeadamente o projeto de lei 193 e o 195 sobre esta matéria, e ao longo desta audição mais, portanto, no plano diria direto, pessoal, poderei, se for caso disso, esclarecer algumas das questões que levantámos. Para nós, a publicidade, sobretudo de alimentos não saudáveis, destinados à população infantil e, em particular, à população em idade escolar, é um assunto de grande oportunidade, de grande importância, uma vez que a obesidade, mas não só a obesidade, o excesso de peso, porque nós vamos ter que distinguir o excesso de peso da obesidade, porque reparemos que todos os obesos, ou todas as crianças obesas, têm excesso de peso, mas há muitas crianças que têm excesso de peso, mas que não são obesos. Há aqui, portanto, uma baliza, um marco que separa o excesso de peso da obesidade e que nem sempre esta diferença, estas balizas, são delimitadas quando há esta abordagem ao problema da alimentação, da nutrição e da obesidade. Portanto, nós temos no nosso país, em termos genéricos e em termos médios, temos um terço da população escolar com excesso de peso em relação à idade, em relação ao género, mas a obesidade em si não irá além dos 10% a 11%. Portanto, 30% a 33%, consoante os estudos, de excesso de peso, mas só 10% a 11% de crianças em idade escolar com obesidade. O que significa que estamos perante um problema de saúde pública, mas que ainda vamos a tempo de corrigir e, sobretudo, de evitar o caminho da progressão para níveis dramáticos como aqueles que existem noutros países no Hemisfério Norte e, em especial, nos Estados Unidos da América. Nós, sublinho, ainda vamos a tempo, e para irmos a tempo de corrigir a curva epidémica, porque é de uma epidemia que estamos a falar. Portanto, esta curva ascendente da epidemia que a obesidade infantil traduz e o excesso de peso, nós, com a introdução de medidas de correção, iremos a tempo de controlar este problema. Portanto, esta é a primeira nota, diria, da minha parte, fica mais clara. Ainda vamos a tempo de controlar o problema, desde que introduzamos medidas de correção. Medidas, muitas delas, que têm que ter um quadro legal, umas vezes da Assembleia, outras medidas legislativas do Governo e depois procedimentos que podem ser mais de nível da Administração Central. Portanto, no contexto das medidas que agora são propostas, em termos genéricos, e como Diretor-Geral da Saúde, diria que são propostas que fazem sentido. Reconheço à partida que não são unânimes, não são na perspectiva dos vários setores, portanto, terão unanimidade por parte dos especialistas, daqueles que se dedicam ao estudo destes problemas, não só médicos, epidemiologistas, nutricionistas, pais, mas reconheçamos que são temas que não têm, diria de forma natural, o apoio de todos os setores. Nós estamos perante, sobretudo, determinados alimentos processados que não são recomendáveis em termos de como alimento saudável, exatamente pelo excesso de calorias que apresentam, pelo teor de açúcar excessivo, pelas gorduras, sobretudo as gorduras trans, de origem industrial, e a questão do sal. Portanto, a regulamentação proposta insere-se neste sentido da adoção de medidas que têm que ser coerentes e que visam controlar este problema, que é um problema no nosso país, à semelhança, sublinho, do que acontece noutros países da Europa, portanto, do contexto da União Europeia, mas também de outros países industrializados do globo. Ficaria por aqui.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra à senhora deputada Carla Rodrigues, colocava desde logo uma questão que é aquela que, esta está efetivamente técnica, que é talvez a nossa principal preocupação, de certa forma, que é, ao nível do que seria, da perspectiva da DGS, adequado quanto à remissão de competência para definir os indicadores. Isto é, nem que seja por remissão para outros indicadores que possam vir a ser fixados pela própria Organização Mundial de Saúde, de forma a que haja alguma harmonia e alguns elementos que possam considerar-se objetivos nesta tarefa. Porque, efetivamente, eu há bocadinho até me esqueci de referir, também ouvimos, peço desculpa pelo lápis, também ouvimos a Federação da Indústria Portuguesa Agroalimentar, portanto, que também tem uma abordagem, enfim, também tem a sua própria perspectiva, e, portanto, de facto, nós colocámos à mesa todos os intervenientes que tinham interesses conflituantes ou divergentes nesta matéria, portanto, os produtores, os anunciantes e as entidades que têm, de certa forma, defendido uma solução semelhante àquela que está patente nos projetos, e de facto, de certa maneira, os contributos que nos dão e que nos deram também foram no sentido de dizer que a própria indústria faz um esforço significativo de melhorar a qualidade daquilo que oferece e, portanto, da sua perspectiva, muitas vezes, algumas das propostas que são apresentadas são vistas como excessivas. Temos a mesma experiência da parte dos anunciantes e das suas experiências de autorregulação, que também dizem, bom, nós também fixamos uma série de indicadores e uma série de valores referência para os casos da autorregulação e, portanto, não veriam a necessidade de uma regulação formal por ato legislativo, como, enfim, tem esses referenciais. Mas depois, de facto, temos na segunda volta das audições tido sucessivas referências ao trabalho já realizado, aos estudos científicos já realizados, e a certeza com que ficamos, se é que alguma certeza temos nesta fase, é que não poderá ser o legislador, de forma muito rígida, na lei ainda para menos, a fixar valores e indicadores, e portanto qualquer tarefa desse sentido tem que se colocar no plano da intervenção depois da administração pública. E portanto é um dos aspectos que também referem na vossa comunicação quanto à capacidade que podem ter ou não de fornecer esses elementos. Eu colocava esta hipótese adicional de o fazerem por referência a outros indicadores que possam ser atualizáveis com maior frequência, portanto, independentemente agora da competência para a fiscalização, que é outra. Portanto, aí até partilho eu pessoalmente da vossa abordagem, também acho que não deve ser a DGS a ter que assumir essas funções, mas no que respeita à identificação dos valores, aí sim temos essa preocupação que gostaríamos de ver esclarecida, se no fundo não estamos a cometermos uma missão que seja desproporcionada. Mas se calhar faríamos só uma ronda por todos, não sei, e responderia depois em conjunto. Sr. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Obrigada. Antes de mais, gostaria de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Dr. Francisco Jorge, e agradecer os contributos que, não só neste caso em concreto, mas em outras situações, sempre têm trazido a esta Casa para nos ajudar a legislar melhor. Em relação ao problema concreto que aqui nos traz, o senhor Dr. Francisco Jorge disse que estamos perante um problema de saúde pública, e aí estamos todos de acordo obviamente, e a que a todos nos preocupa, e diz que ainda estamos a tempo de corrigir esta curva epidémica. Eu pergunto-lhe se estes dois projetos que estão agora aqui em discussão, se vão nesse sentido de corrigir efetivamente esta curva, ou são um bom contributo para a correção desta curva epidémica. E depois um bocadinho também no seguimento do que lhe perguntou o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves em relação aos indicadores, aos valores de referência, muito concretamente em relação às competências que através destas propostas de alteração são conferidas diretamente à Direção-Geral de Saúde. Não só através das, não só esta remissão para as recomendações que a Direção-Geral de Saúde terá de emitir a propósito da classificação dos alimentos com elevado teor de açúcar, gordura ou sódio, diretamente ou por remissão, como disse o Sr. Deputado, e relativamente ao projeto do Bloco do Partido Ecologista Os Verdes, se está a Direção-Geral de Saúde em condições de proceder a esta fiscalização que lhe é incumbida aqui no sentido de inclusive instruir os processos e a aplicação das coimas e sanções acessórias, se a Direção-Geral de Saúde, como é que vê esta incumbência e se está em condições de responder a isto? E assim, numa primeira fase, era o que eu tinha para perguntar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu começo por pedir desculpa pelo meu atraso, não me foi mesmo possível vir mais cedo e, sobretudo, não ouvir a sua intervenção inicial, portanto, não posso pronunciar especificamente sobre a sua intervenção inicial. De qualquer maneira, depreendi pelas palavras aqui da Sra. Deputada Carla Rodrigues, mais ou menos o sentido, e as minhas perguntas, como a todas as pessoas que temos ouvido no âmbito destas audições, vão um bocadinho no mesmo sentido. Nós temos, neste momento, dois projetos em cima da mesa. Já estamos numa fase do trabalho da especialidade. Penso que existe um consenso que é, de facto, importante tomar medidas para o combate à obesidade e, em particular, à obesidade infantil. Penso que também já se conseguiu chegar a um consenso e, aliás, os vários estudos demonstram que a publicidade tem efeitos neste agravamento do fator da obesidade. Também temos consciência de que não basta, estes projetos por si só não chegam para levar avante esse combate, que há muita pedagogia para fazer. De qualquer maneira, as nossas questões normalmente são muito concretas. É no sentido, até que idade é que acha que é importante centrar a pedagogia feita, inclusivamente, e neste caso, por exemplo, a proibição de alimentos menos saudáveis. Há uma grande discussão em relação ao projeto do Partido Socialista, fala em limitação à publicidade para menores, tem-se discutido muito a idade dos 12 anos, não sei se concorda ou não, se que é até aos 12 anos que nós devemos concentrar as nossas prioridades em termos de pedagogia. E a pedagogia aqui vai no mesmo sentido que a proibição de certa publicidade. Se considera que é importante que não seja só unicamente nos meios de comunicação social, ou seja, televisões e periódicos e imprensa, nomeadamente específica para crianças e jovens, se acha importante que também haja limitações no espaço público, nomeadamente em torno das escolas, e se nos pode ajudar, porque isso é outra questão que tem sido levantada muitas vezes, fornecendo dados para a boa identificação dos produtos que não devem ser publicitados. Os teores exatos de açúcar, de sal, de gorduras, e tem-se falado, aliás, de várias possibilidades de ser contabilizado em função do valor energético e da cadeia de alimentos. Ou o perfil nutricional, exatamente. Portanto, no fundo, as minhas perguntas iam neste sentido e agradecer a sua presença aqui e, mais uma vez, pedir desculpa pelo o atraso. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Eu, se o senhor deputado Pedro Delgado Alves concordar, iria responder em conjunto. São questões muito, muito semelhantes e que se completam umas às outras. Bem, em termos genéricos e no que respeita às competências da Direção-Geral da Saúde, diria que, com exceção de missões de fiscalização, portanto, da ação fiscalizadora, nós podemos assumir todos os compromissos que resultam de uma eventual aprovação dos diplomas aqui em análise. Nós, na Direção-Geral da Saúde, como tive a ocasião de dizer inicialmente, conduzimos e coordenamos um programa que é considerado um programa prioritário, que tem, aliás, financiamento complementar através dos resultados líquidos dos jogos sociais, à semelhança de outros, é um dos 8 programas prioritários, o Programa de Alimentação Saudável. E, neste contexto, temos um conjunto de especialistas e, naturalmente, desempenhar a missão, no caso de serem aprovados estes diplomas, mas com exceção da ação fiscalizadora. O mesmo acontece, aliás, em muitas outras áreas de saúde pública. Neste contexto, a vocação, diria, da ação fiscalizadora seria mais para a ASAI. No meu entendimento e à partida, tal como já foi aqui dito, penso que a ASAI teria mais esta vocação. Agora, reparemos no seguinte. Nós, como também tive a ocasião de dizer, nós ainda vamos a tempo, não é uma situação irreversível e não é uma situação, diria, de desastre, de catástrofe, de drama, como acontece noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos da América. Nós temos níveis de excesso de peso, cerca de um terço da população escolar, e de 10 a 11% para a obesidade, portanto 33% para o excesso de peso, 11%, 10 a 11% conforme os estudos para a obesidade, e isto traduz um nível de preocupação, que constitui um problema de saúde pública, mas que ainda é suscetível de ser controlado através da adoção de medidas. Mas estas medidas têm que ser coerentes, um conjunto de medidas. Uma medida de entre muitas outras, seguramente, tem relação direta com a questão da publicidade. Bem, mas não é única, porque diria até mais importante que a publicidade é o próprio hábito sedentário que é adquirido perante um ecrã, um monitor, seja televisão ou computador. Bem, lembrava aqui que uma das propostas do programa é exatamente diminuir o tempo que uma criança pode estar em frente a um monitor. Dizia-se nos corredores da Organização Mundial da Saúde em Genebra, que eram muito frequentados por Bill Gates, que, enfim, como se saberão, é um doador importante da organização, dizia-se que ele não autorizava a sua criança a estar mais de um determinado tempo, agora não me recordo quanto, mas enfim, seria pouco tempo à frente de uma televisão, de um monitor de computador, exatamente na perspectiva de dar um exemplo da importância que é o exercício físico, a promoção do exercício físico, aliada sempre à questão da alimentação saudável, na perspectiva das calorias equilibradas, de terem esses alimentos açúcar sem ser em excesso, portanto, equilibrado o teor de açúcar, do sal e, naturalmente, das gorduras, sobretudo as gorduras trans. Bem, portanto, nós vamos a tempo de corrigir este problema e de impedir que ele continue a crescer com medidas desta natureza, mas não se limita a esta medida. Bem, naturalmente, não sei se provavelmente a professora Isabel do Carmo terá aqui exibido um estudo que ela própria conduziu de crianças sujeitas ao marketing de alimentos. Já falado nisto?
Sim,
bem, exatamente. É um estudo muito conhecido, foi feito em muitos países, que é as crianças estarem a ver televisão e estarem sujeitas a verem e ouvirem programas com exibição de publicidade de determinados alimentos e depois, durante uma pausa café, uns vão, aqueles que foram sujeitos a essa exposição, vão consumir alimentos pouco saudáveis, diria uma bola de berlim com crema a cobrir a bola, e outros vão comer uma peça de fruta que não tinham sido submetidos a essa experiência. De maneira que nós sabemos muito bem que é absolutamente essencial controlar e regular, julgo que é esta a expressão mais correta, regular o marketing. Isso é um dado que todos reconhecem, mas também se reconhece a dificuldade de o fazer. Bem, de qualquer maneira, é sempre bem-vinda a regulação no sentido da promoção da saúde do marketing destinado, do marketing de alimentos processados destinado a crianças. Tenho aqui outras notas, portanto, já foquei aqui o aspecto da fiscalização. Fiscalização não é missão tradicional, já foi há muitos anos, mas não é já há muito tempo missão da Direção-Geral da Saúde. Nós temos uma missão, sobretudo, normativa, e penso que, de forma resumida, se bem que resumidamente, terei respondido às questões. Muito obrigado.
Mas agora, de facto, agradeço, porque esta nota complementar, que uma das dúvidas que nos, não digo que nos assolava, mas que tínhamos era, de facto, quanto à possibilidade de fazer a identificação dos elementos depois necessários à aplicação da lei. E, de certa maneira, não é o que está subjacente a um dos projetos, mas é só outro do qual sou subscritor, é de facto isso. Isto é, a missão da Direção-Geral de Saúde, no fundo, é a identificação dos valores que permitem classificar os alimentos como sendo prejudiciais ou não, e depois, com o recurso à rotulagem desses mesmos alimentos, a ASAI fica em condições de verificar, de fazer as ações inspectivas, olhando para aquela que é a distribuição da publicidade, pelos horários, se for esse o caso, ou pela localização geográfica dos anúncios, no caso este estarem em suporte portanto, de outdoor fisicamente, e portanto de facto é uma competência até que se enquadra mais nas tarefas da ASAI. Portanto, hoje por acaso não está presente um deputado do Partido de Ecologistas dos Verdes, mas admito que consiga construir uma solução que vá neste sentido, porque o mais adequado é efetivamente garantir a eficiência da fiscalização, e portanto também não queremos dar uma tarefa à DGS, à Direção-Geral de Saúde, que ela não esteja em condições de desempenhar, queremos é que ela seja desempenhada no local.
Com exceção dessa ação de fiscalização, que não é, digamos, como disse, nossa tradição, naturalmente que podemos corresponder, enfim, àquilo que for definido no articulado que vier a ser aprovado. Mas, curiosamente, ainda sobre esta questão dos alimentos, saberão que o alimento mais saudável para uma criança é a água. A água é um alimento. Primeiro grupo de alimentos, bem. E o projeto que estamos a conduzir visa exatamente assegurar pontos, o acesso fácil a pontos de água de qualidade, de água potável de qualidade, nem mais escolar, como forma de do estudante, do aluno, no intervalo, em lugar de beber um refrigerante com excesso de açúcar, calorias, etc., poder resolver o problema da sede de uma forma saudável. Água. Portanto, acesso à água. E nem sempre é fácil, reconhecerão, um aluno do ensino, dos vários níveis de ensino, ter acesso à água de qualidade, à água potável, e essa, digamos, é uma das medidas que nós temos como indiretas no combate ao excesso de peso e à obesidade, exatamente na perspectiva de evitar o consumo de refrigerantes que esses constituem problemas. Portanto, há aqui também aspectos, por isso eu disse, enfim, é um conjunto de medidas que não circunscrevem à questão da publicidade, mas também à regulamentação e à regulação do problema dos alimentos disponíveis nas cantinas, à sua composição, à escolha do alimento, sobretudo no que respeita à sobremesa, a fruta e a ser naturalmente consumida. Temos, aliás, um projeto conduzido com a agricultura e com as autarquias, que é chamada fruta escolar, independente da questão do leite, a distribuição de legumes e peças de fruta para os alunos. Portanto, há um conjunto de medidas que todas elas terão efeito positivo, mas que se completam e que só fazem sentido quando em conjunto forem implementadas.
Muito bem. De facto, eu acho que também é um entendimento unânime aqui da Assembleia, aliás, as duas resoluções com recomendações nesta área visavam precisamente... Este é um dos aspectos, portanto, é aquele que se traduz diretamente numa intervenção legislativa. Sim, e, portanto, debruçámos sobre este, porque, de facto, é do universo de coisas que se podem fazer, aquilo que é da competência da Assembleia. Mas sublinhava, e houve duas iniciativas, uma do PSD, outra do PS, ambas aprovadas por unanimidade, que, de facto, traziam um elenco muito, muito vasto de matérias, que têm também muito a ver com promoção de hábitos de vida saudáveis, atividade desportiva, educação alimentar, e, portanto, todos eles continuarão a ser acompanhados. Tivemos também uma iniciativa sobre fruta escolar na sessão legislativa passada, enfim, depois acabou por não ser aprovada, mas temos alguma esperança de revisitá-lo. E, portanto, de qualquer forma, muito agradecemos a sua disponibilidade e, eventualmente, ainda nesta fase agora de redação e de consolidação de um texto final, poderemos eventualmente voltar a corresponder-nos, eventualmente, não necessariamente através de uma vinda à Assembleia, mas para que na redação final também os conceitos adotados na definição de qual é a competência regulamentar da Direção-Geral de Saúde possa muito ser bem. A mais adequada, enfim, saber exatamente se queremos falar de perfis nutricionais, indicadores, se queremos deixar maior margem de intervenção, portanto, como depois também testaremos essa oportunidade e, portanto, mais uma vez, muito obrigado, pela disponibilidade e continuação do bom trabalho.
Muito bem, muito bem.
Encerrada a sessão.